Falar para casal é uma das coisas que eu mais faço nos últimos tempos. E talvez seja a parte mais fácil do processo, falar. O maior desafio, na verdade, é dar autoridade àquilo que você fala. E o mundo espiritual, ele não reconhece o que você fala, ele reconhece o que você faz. Se não fosse assim, quando aqueles rapazes tentassem expulsar o demônio teria saído. Mas o demônio não saiu, não porque eles não estavam mandando ele sair, é porque não havia neles autoridade. É muito importante você entender que o mundo espiritual, ele reconhece o seu estilo de vida, a sua proximidade com Deus, é isso que ele respeita, é isso que ele reconhece. E com certeza, a família, o casamento, é uma das áreas mais perseguidas por Satanás. Desestabilizar a família, desestabilizar o casamento, mudar a mentalidade das pessoas no que diz respeito a isso, é uma das grandes procuras do mal. Então, eu quero te ajudar a levar esse negócio um pouco mais à frente. Por quê? Porque eu faço isso todos os dias. E parece que quando eu estou falando isso, eu estou falando mal da minha esposa, mas muitas vezes eu estou falando mal é de mim mesmo. Porque muitas vezes eu sou mal educado, eu sou intransigente, eu sou implicante. Eu sou, basta as coisas estarem tranquilas que o diabo vai usar alguém. E normalmente é uma sogra, um filho, um cônjuge, certo? Para perturbar o negócio. Então hoje, na minha ministração, eu quero falar com você sobre intimidade. Por quê? Porque quando um casal é íntimo, as coisas ficam mais suaves. Quando eles se unem no propósito certo. Porque, preste atenção, tem gente que acha que qualquer tipo de união serve. A união de Ananias e Safira deu problema. E eles estavam unidos. A união daqueles que construíam a torre de Babel era forte. Mas o propósito era errado. Então, muito mais do que ser unidos, nós precisamos canalizar as forças para trazer harmonia, cumplicidade, atirarmos no mesmo inimigo e não um no outro. O que acontece hoje com as nossas brigas? Nós atiramos no outro com a munição que o outro nos deu. Você é assim, você faz isso, você faz aquilo. Aí ele pega o dele, e tu? Faz isso, aquilo, é assim, assim, sua mãe, seus filhos, egoísta, infeliz. Certo? Até o tom mudou. Eu brinco que quando a gente namorava, os bichos eram pequenos. Minha pombinha, meu gatinho. Nós casos, os bichos crescem. Sua anta, seu porco, sua vaca, sua baleia. Mas se nós tivermos intimidade, então eu vou para Gênesis, eu gosto demais, falo muito para casais nesse texto. Gênesis 2, 24 e 25. O 24 diz assim: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Repita comigo: deixará apegar-se a, ambos estavam nus, e não se envergonhavam. Nós vamos trabalhar um pouco isso, porque para mim, a intimidade pode nos ajudar a equacionar a maioria de nossos problemas. Aliás, eu tenho descoberto ao longo da minha caminhada que o problema não precisa ser grande se não houver intimidade entre o casal. Basta um problema pequeno, certo? Uma força pequena, porque o mal faz o seguinte, olha, pensa bem, Eva está lá e de repente o mal vem interrogá-la a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. O mal faz uma pergunta para ela, cujo qual Ele sabe a resposta, o mal. Ele só deseja saber o quanto de conhecimento aquela mulher tem em torno de um assunto pelo qual o mal deseja enganá-la. É isso que nós vivemos o tempo inteiro. Quando nós vamos ver a colocação do casamento no Gênesis, primeiro nós vamos ver a expressão deixará. Para você ser íntimo de seu cônjuge, inevitavelmente, algumas coisas terão que ficar para trás, em segundo plano. Não necessariamente abandonadas. E não necessariamente apenas pai e mãe. Me parece que o que o texto está dizendo é que quando um casamento vai acontecer, quando pessoas vão se unir, um homem e uma mulher, uma vida anterior, prioridades anteriores, agora irão continuar sendo prioridades. Mas, num segundo plano, você vai continuar gostando dos games, você vai continuar gostando do futebol, você vai continuar gostando das amigas. Se tem uma coisa que eu não acho saudável, é alguém que assassina ou neutraliza uma vida de solteiro para investir 100% numa vida de casado. Eu acho que isso é neutralizar sua individualidade. Um relacionamento sadio é aquele cujo qual o indivíduo que se une ainda mantém uma boa parte de sua individualidade, entendendo que hoje a prioridade é seu casamento. Na mentalidade de alguém que casou, a mãe não pode deixar de ser mãe. A mãe não pode ser desprezada, não pode ser, deixar de ser visitada, deixar de ser acolhida, deixar de ser observada. É lógico que não pode. A sua família de origem não pode perder você, mas ela não pode continuar tendo você do jeito que ela tinha antes de você se casar. Por isso que a Bíblia diz que aquele que vai se casar precisará deixar. Agora a madrugada não recebe mais você. Nos ambientes com os amigos, no happy hour e outras coisas mais. Mas isso não significa que esses amigos não podem fazer parte da sua vida. Hoje eu vejo pessoas que têm dificuldade de entender isso. A Bíblia claramente diz, eu deixo. O que eu deixo? Tudo aquilo que vai tentar tomar o primeiro lugar do meu casamento. Ninguém toma o lugar da minha esposa. Ninguém. Há um tempo atrás, eu cheguei em casa, já faz muito tempo, minha mulher estava chorando. Eu falei, o que foi, querido? Ela falou, o Caio, meu filho mais velho, gritou comigo. Ele gritou com você? É, Cláudia, acha que é homem? Cresce. Falei, beleza. Fui lá, abri a porta do quarto. Olhei para ele, ele falou, e aí, pai? Eu falei, aí, maluco, eu sou seu pai, não. Eu sou marido da mulher que tu gritou, que está chorando lá na sala. Rapaz, se tu gritar de novo com a minha mulher, eu te rebento no cacete. E falei alto, porque propaganda é a alma do negócio, não é verdade? Rapaz, a mulher minha está chorando por sua causa, não se mete com a tua mãe, não, rapaz. Que ela tem marido. E macho. Falei, você cala a sua boca que você está errado. E fui para a sala, né, irmão? Buscar os créditos. Cheguei lá, o olho da bicha estava desse tamanho, olhando para mim. Que foi, Cláudio? Falei, que foi? Gritaram com a minha mulher, aquele maluco lá, rapaz. Calma, Cláudio, calma. Falei, tô calmando. Falei, oh, meu Deus do céu, louvado seja Deus. Então, pensa, quando a gente fala de mamãe, gente, mamãe tem um problema. Sabe? Porque mamãe mexe com as nossas emoções. Quem é mamãe? A coisa mais linda do mundo. O único anjo que você conhece que voa de vassoura, certo? Mas é um ser extraordinário. E se você não tiver equilíbrio, se essa mulher for dependente daquele filho ou filha que está indo embora, dependente emocionalmente, independente financeiramente, o negócio fica complicado. Então, inevitavelmente, o que, que é que rouba você de seu cônjuge e de sua família? É o quê? É o trabalho? Deixa o trabalho. Pastor, como é que eu vou deixar o trabalho? Não, deixar, sabe, que ele, ou melhor, parar de deixar que ele assuma a posição de principal. É isso que você tem que entender. Por mais que seu filho ame um smartphone, você pode ter certeza que ele vai lembrar mais do cavalinho que você brincou com ele do que do smartphone que você deu. Mais daqueles caldos que você tomou na praia. Papai, não se virou de cabeça. Ele conta por neto, conta para todo mundo. Então, a Bíblia está dizendo, você quer ter um casamento de sucesso? Deixe para segundo plano tudo aquilo que tenta roubar o papel principal. O principal desse negócio é você. Você e sua esposa é a árvore. O restante é fruto. Filho é fruto, certo? Dinheiro é fruto. Os bens materiais são fruto. Então tem que aprender a deixar. Talvez agora você esteja pensando, pastor, por isso que ele veio. A mãe dele manda nele, controla ele. Porque tem uma véia ruim. Ruim que eu quero dizer, não é ruim não. Sua mãe é boa. Como é que eu vou chamar alguém ruim de bom? Nossa, criou uma confusão na minha mente agora. Mas ela é bem intencionada, sim ou não? Ela é amável, sim ou não? Mas ela é perigosa. Então, cuidado. Certo? Agora, para que que eu deixo? Para eu me eu me apego à minha mulher, a meu cônjuge, depois que eu deixo. Tem gente que não consegue deixar, tem gente que deixa, mas não consegue se apegar. Tem gente todo atrapalhado. Tem que se apegar. E por isso nós vamos falar de intimidade. Olha só, ambos estavam nus. Quem é que estavam nus? Os dois. Não adianta um só ficar nu. Para o casamento andar legal, os dois têm que ficar peladão. Quando? O tempo inteiro. Anda pelado. Sem roupa? Não. Pelado aqui não é sem roupa, não, ainda que estivesse sem roupa. Pelado aqui é transparência. O homem não se vestia quando Deus chegava, o homem não se escondia quando Deus chegava, o homem não se escondia quando estava perto da esposa, quando estava perto do marido. O que havia era transparência. A nudez aqui, gente, não tem nada a ver com sexo, não. Tem a ver com transparência. É assim. Então, para nós nos apegarmos às pessoas de verdade, ok? Ah, pastor, eu tenho medo. Medo de quê, meu filho? Ah, eu tenho medo de se apegar e a pessoa me fazer de bobo. Se você não se apega, você já é bobo. Que é maravilhoso, gente. E sabe o que é mais legal do casamento? É viver com alguém que você não precisava viver. Eu amo isso. Eu preciso viver com a minha mulher. Se minha mulher morrer hoje, eu morro. Se ela me deixar, acabou minha vida? Nunca. Nunca. Não. Certo? Se ela me deixar, eu vou ficar triste? Claro. Vai ter danos na minha vida emocional? Sim. Vai ter dano para meus filhos, meus netos? Sim. Vai ter dano para o meu ministério? Sim. Mas minha vida não acaba porque minha mulher... E se eu deixar minha mulher também, aquilo vive igual barata, aquela mulher minha. Pensa uma mulher que sobreviva a qualquer coisa. Minha mulher é autossuficiente no extremo. Entendeu? Depende de mim para nada, nada, nada. Eu fiz uma agenda uma vez meio atrapalhada, e eu pregava nos Estados Unidos, e fiz uma agenda em São Paulo, e depois nos Estados Unidos. Aí eu chamei o camarada de São Paulo e falei, pô, amigão, eu tive um problema com a minha agenda, me libera aí, vamos trocar a data. Ele falou, libero não, meu irmão. Você que saia de lá, vem aqui, cumpra a agenda e volta para lá. Falei, beleza. Vai fazer o quê? Tinha contrato com o cara também não está errado. Né? Como eu ia voltar para passar 2 dias aqui e depois voltar, eu liguei para ela. O evento era em São Paulo. Falei, meu amor, pega os meninos e vem para São Paulo para eu te ver. Depois eu volto, eu ia ficar uma semana fora. Aí ela falou, tá legal. Cheguei de viagem, né? Fui para Guarulhos, que era pertinho, e falei com o pessoal do hotel que já me conhecia, falei, minha família vai chegar aqui, pode acomodar, depois eu acerto, aquela coisa toda, e fui dormir, que eu estava cansado. Perto de meio-dia, bateram na porta, eu falei, é a Amélie, que veio. Abri a porta, ela falou, querida, que legal, que bom que você veio. Entra, e os meninos, cadê? Ela falou, não vieram não. Eu falei, como assim não veio? Ela falou, não vieram não, vim sozinha. Eu falei, você veio do Rio, dirigindo até São Paulo, sozinha. Ela falou, vim, por quê? Qual é o problema? Eu falei, e por onde você passou, está todo mundo vivo? Então, para mim, qual é a grandeza de um relacionamento? São pessoas que resolveram viver juntas porque querem. Não é porque precisa. Por que eu vivo com a minha mulher? Porque eu estou afim. Pronto, olha que beleza. Pastor, mas e a hora que você não tiver mais afim? Vou falar com Deus. Eu tenho que estar afim. Porque eu tenho que estar afim. Ué. Casamento não tem rota de fuga, não tem saída de emergência. Tem que pensar de casar. Tem gente que mergulha na piscina para depois ver se tem água. Ah, não sabia que casamento era isso. Nossa, que resposta extraordinária. Devia saber. Então, essa questão de se apegar precisa de nudez. Eu gosto disso. Os dois estavam pelados. E não tinha vergonha. Intimidade. Quem é íntimo? Isso é muito legal. Íntimo é um lugar de pouco acesso. Íntimo é um lugar que quase ninguém vai. Íntimo são coisas que quase ninguém vê. Presta atenção, se você estiver no lugar e notar que o seu sutiã está aparecendo, o que você faz? Se você estiver no lugar que a sua calcinha estiver aparecendo, você ajeita sua cueca, porque a roupa é íntima. Roupa íntima, só os íntimos que vê. Certo? Tem que ter muita intimidade para acessar, certo? O seu íntimo. E são onde está ou estão as coisas mais preciosas e que ditam comportamentos, ações e reações. É na intimidade. Se nós entendermos que o íntimo, ele é um lugar de tão pouco acesso que tem marido que nunca foi. O íntimo é um lugar de tão difícil acesso que tem pais que nunca conseguiram entrar. Tem filhos que nunca conseguiram entrar na intimidade de seus pais. Esposa que nunca entraram na intimidade do seu marido. Então ele é grosso, ele é intransigente. Ele é difícil de lidar. Por quê? Não sei, pastor. Ah, você não sabe? Você não sabe porque ele é assim? E será que sou eu que deveria saber por que é que seu cônjuge é desse jeito? Se quem deveria ser íntimo dele é você? E por algum motivo você nunca acessou a intimidade dessa pessoa? Você nunca esteve lá no santo dos santos dessa pessoa, além do véu? Esse é o grande problema. Os casais não se conhecem. Não sabe de onde eles vieram. O que aconteceu. O que eles sofreram ao longo da caminhada. Em que escola eles foram treinados, a escola da vida. Eu já brinquei com isso lá na igreja da última vez que eu estive lá. A vida é uma coisa maravilhosa, porque ela aproxima pessoas de fé. Por isso que você casou com gente diferente de tu. Lembra que eu falei isso lá na igreja? Paciente, casado com dominante, vão comer, a comida está ruim. O que, que o paciente fala? Nossa, querem comer não, nossa, comida ruim, né? Vou comer nada não, tá? Vou só tomar um refrigerante, vendi até a fome. Não voltamos mais aqui não. O dominante fala, espera aí. Ô garçom! Não vamos pagar essa droga, não. Não vamos pagar essa droga, não. Essa comida horrorosa. O paciente fala, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não fala nada não, não fala. Não, não fala uma ova! Vai trocar essa comida nossa! O dominante é assim, ele quer controle e resultado. Aí o paciente comete a besteira de dizer, deixa que eu pago. O dominante fica doido. Uau, não é dinheiro! É domínio! Controle! Vou reclamar! Vou fazer um barraco! O paciente diz, então eu vou pro carro. Porque o paciente é a pessoa que foge do com... Tem gente apontando... O paciente, o dominante é você. Isso aqui não virou nem mais uma palestra, um ambiente de acusação, é ou não é verdade? O que é a vida? Por isso a vida é maneira. Porque ela tende a fazer isso. A fazer com que você se case com alguém bem diferente de você. Para quê? Para trazer para você, cabeça de rolinha, aquilo que você não tem. Lembra? Voltando lá na comunidade. É, proativo, casado com lerdo. Pensa na vida de um proativo. O proativo... Se você falar com ele, vão, olha para frente, porque ele já foi. O proativo é assim, certo? Vão! Esse cara não vai, não? Uau! Já estou aqui? Caramba, esse é o proativo. Tem gente assim, sabe? Tem gente que é desse jeito. Às vezes você casa com alguém, que a pessoa fala, estou pronto, você toma banho, troca de roupa, tira o carro da garagem. E cadê o pronto? Sai com a sandália na mão, dizendo... e um estojo de maquiagem. Você diz, meu Deus do céu! Que é pronto? Para essa pessoa, se for para a guerra, morreu. E não tem nada de errado nisso. Certo? O proativo diz pro lerdo, vambora, vambora! Vambora! E o lerdo fala, naquele tom de... Calma... O mundo vai acabar hoje, não. O proativo diz, não, acabou foi ontem, acabou foi ontem. Cala essa boca que eu não aguento nem ouvir a sua voz, ô lerdo. O que que a vida está mandando uma mensagem para os dois? Primeiro para o proativo, não viva desse jeito que você morre. Desacelera, rapaz. Chega de ansiedade. E o que está falando pro lerdo? Acelera sua lesma. Anda mais rápido um pouquinho. Porque um entra na vida do outro para dar ao outro aquilo que ele não tem. Isso é que é beleza. Dá um beijo nesse marido seu que está do seu lado aí. Isso, isso. Vamos embora. Horroroso pedir beijo a gente casado. Lá onde eu moro, isso é para tocar mula. Se isso aqui é noivo e namorado, e eu falo beijo... Você não passa a mão em lugar nenhum. Ah, pra lá, predador. A grande questão é que só intimidade pode vencer diferenças. Quando o casal se torna íntimo, o que acontece? Ele sabe. Por exemplo, às vezes eu chego em casa, o humor da minha mulher está... Tá? Primeira coisa que o Cláudio fala com o Cláudio. É quando do mês? Dependendo da data, eu sei que ela foi invadida por hormônio. De vez em quando, demônio. Porque as palavras são bem parecidas, né? Hormônio, demônio, às vezes nem sabe de onde vem a emoção, o desejo. Mas, como eu sou íntimo, eu sei quando ela vai ficar menstruada. E por saber, eu já sei que naqueles dias anteriores e posteriores... E no período de duração, ela é praticamente um campo minado da África. Tem que botar detector. Esse dia, nesse ambiente, ela me ligou. Cláudio, falei, oi. Estava onde? Falei, estava no sítio. Tentei falar com você 5 vezes. Falei, o que você quer? Primeiro, deixa eu desabafar. E dizer da raiva que eu tô que você não atendeu. Aí eu falei, sim, senhora. Tem hora que eu entendo, porque tem gente que casa com homem. Aí, mãe, eu não quero não, deixa pros outros. Sai, fora, maluco. Deixa esse troço quieto. Eu quero não, quero não, quero não, quero não. Deixa. Eu monto um manicômio, mas não caso com outro. Tá rindo, Vitor Hugo? Tá rindo? Você também tem uma. Ok? Então, entenda só. Quando pessoas são íntimas, tem casal que olha, olha. Olhou, ela não está bem. Olha para o filho e diz, o filho não está legal, não. Olha para o amigo e diz, o amigo não está bem. Como é que você sabe que não está bem? Eu tenho intimidade, então eu reconheço, não precisa falar. É isso que nosso casamento está precisando. Mas, pastor, como é que eu me torno íntimo de alguém? Porque talvez você é casado há muito tempo e a pessoa nunca teve coragem de ficar pelado perto de você. Nu. Despide de suas emoções, de seus medos. Capaz de abrir seu coração para falar de suas intimidades. Bom, a primeira coisa que você precisa entender, que para você se tornar íntimo de alguém, essa pessoa tem que te respeitar. Ninguém é íntimo de quem não respeita. Não. Ah, mas ela é minha mulher. Não interessa se ela é sua mulher. Se ela não te respeita, se você não conquistou o respeito dela, ela nunca te cedeu acesso à sua intimidade. Está assim de coisas que ela gostaria de ter te dito, mas não disse. Ter feito com você, mas não fez. Ter resolvido com você, mas não resolveu. Porque não há ela não respeita a sua postura. Não respeita seu posicionamento. Então, primeiro você tem que ajeitar, lidar de verdade com intimidade. Só vai acontecer se houver respeito. Essa pessoa tem que te respeitar. Seus valores, é assim que funciona. Senão não interessa, você é casado há muito tempo, 20, 30 anos. Tem pessoas que chegam para mim e me dizem assim, pastor, eu sou casada há 20 anos, mas tem coisas que eu nunca falei para meu marido. Eu já fui abusada na infância, pastor. É, pastor, eu tenho muita dificuldade no desempenho sexual, porque todas as vezes que eu sou exposta ao ambiente sexual, aquela imagem daquele abuso que eu sofria pelo tio, pelo avô, seja um abuso de fato, concreto, com penetração, ou às vezes só com realmente passar a mão, acariciar. E aí o marido diz, pastor, eu não sei, cara, eu não sou homem para essa mulher. Eu não sei, pastor, não sei mais o que, que eu faço. Eu faço de tudo, eu dou de tudo, eu sou um bom marido. E pergunta a ela, ela vai dizer para o senhor não sou. E ela vai dizer, não, pastor, ele é fantástico. Mas então o que está acontecendo? É que ele nunca entrou na minha intimidade. Eu nunca tive coragem de dizer para ele, porque eu não sei qual vai ser a reação dele. É disso que eu estou falando. Segunda coisa, admiração. Ninguém vai dar acesso à sua intimidade a pessoas cujas quais ela não admira. É isso. A pessoa que seu cônjuge mais tem que admirar e respeitar é você. Pelo menos no que diz respeito a ter coragem de ficar nu, nua, se expor, dizer o que pensa, o que sente. E por que que diz? Porque sabe que o ouvinte vai respeitar o que ela está dizendo. E é por respeitar o que o outro diz que eu Tenho respeito pelo meu ouvinte e sou capaz de falar para ele. Pessoas que nós admiramos têm com muita facilidade acesso à nossa intimidade, aos nossos ambientes obscuros, sabe? O lugar onde o vinho está acabando. Não na sala de visita, mas nos bastidores, na cozinha, no cantinho, na dispensa, porque é lá. Chegou uma visita na nossa casa, olha, a cozinha está suja, fecha a porta. Mas quem é que chegou aí? É fulano. Então deixa a porta aberta. Fulano é da casa, fulano é íntimo. Então ele pode ver o que outras pessoas não veem. É assim que funciona. Terceiro, você só é íntimo, ou só se torna íntimo, se você tiver credibilidade. Aliás, esse é um dos maiores males do casal. Perda de credibilidade. Vou mudar, vou fazer, vai acontecer, vamos embora, vai. Daqui a um mês, dois meses, está fazendo tudo de novo. Aí muda mais uma vez. Ó, principalmente o homem é danado para fazer isso. Mudança temporária. A mulher falou, quer saber de uma coisa? Eu vou embora, porque não sei o quê. Chega, que eu já estou cansada. Calma, meu amor, calma, meu amor, calma. Vai ser diferente. Aí ela fala, vai, então vai. Um mês diferente, dois meses diferentes, três meses diferentes. A mulher começa a parar de dizer que está ruim. Ele volta de novo. Faz isso uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, dez vezes. Aí a credibilidade vai embora. Você nunca vai ser íntimo, nem íntima. Se você não conquistar a credibilidade, confiabilidade... E é assim que funciona. Você nunca vai ser íntimo se você não se tornar uma autoridade no assunto. Eu acho mó barato. Tem cara que vem falar comigo cada coisa. Tem um cara que falou assim, pastor, queria falar um negócio com o senhor. Quando o homem começa a chorar para falar, duas coisas pode ser. Chifre ou impotência. E ele, não sei por onde comer. Ai, pastor. Aí eu, para facilitar, sou um facilitador. Falo, meu filho, fala logo. É o quê? O de baixo que não cresce ou em cima que está crescendo? Sabe o que ele faz? Dá um sorriso igual você. O senhor é doido, pastor, o senhor é doido. Que o de cima que está crescendo, pastor? O de baixo que está morrendo? Pastor, morreu, pastor. Faz quanto tempo, pastor? Faz 6 meses. Eu falei, tem 6 meses que você não invade o território inimigo? Sua mulher sabe? Claro que não, pastor, o senhor é doido. Vou falar para ela que eu não estou funcionando? Eu pensei, doido é de tu falar comigo. Não guardo dinheiro, vou guardar segredo. Eu não. Fique tranquilo que eu pedi autorização para falar isso aqui para a pessoa, tá? Eu só não cito o nome nem digo de onde é. Mas aí eu descobri que ele estava nu diante de mim, falando de coisas muito íntimas, me dando lugar ao seu secreto. Isso me deixa louco. De satisfação. O cara me vê como certo alguém confiável. Ele me vê com alguém de credibilidade. Ele me admira. Ele me respeita. Ele sabe que eu sou uma autoridade espiritual. Isso é maneiro. Falei, rapaz, você já procurou um médico? Ô, pastor, como é que procura isso, pastor? A vergonha que eu vou ter já na sala de antessala. Que clínica é essa? É para... ressuscitar. É um olhando pro outro. É difícil demais dar conta, irmão. E sabe o que é pior? O cara não conta pra mulher. A mulher se sente depreciada porque não é procurada pelo marido. A mulher se sente traída porque acha que ele tem outra mulher na rua. Ele é capaz de se envolver com pornografia. Certo? E deixa alguém ver para dizer, isso é machão, rapaz. Atrapalha a vida da pessoa inteira. Mulheres vêm falar comigo: pastor, vou falar uma verdade para o senhor. Eu sou casado há 10 anos, nunca tive um orgasmo. Falei: hã? Nunca tive, pastor. Eu falei: o que que seu marido pensa sobre isso? Ele sabe: não, pastor. Eu enceno. Então, ah, isso. Maravilhoso. Eu falei: Sherry Stone, a senhora é uma atriz extraordinária. Ela não tem coragem de dizer para o marido, mas tem coragem de dizer para mim. Sabe por quê? Porque ela viu credibilidade, respeito, admiração, confiabilidade, certo? Autoridade no assunto. Então, nós temos que entender uma coisa: não interessa se é meu cônjuge ou não. Eu preciso acessar os lugares de intimidade. Eu separei 4 que eu acho cruciais aqui. Primeiro, é o ambiente das mágoas. O resíduo que não é orgânico. É aquele resíduo que não adianta. Tem briga, gente, que basta uma noite de sono. Basta uma viagem para resolver. Basta, sabe? Basta um culto. Aquele ambiente extraordinário. Esses resíduos são aqueles resíduos, ou seja, todas as confusões, todos os problemas, sobram coisas. Sabe? É aquela festa que aconteceu e no final alguém tem que limpar o ambiente. E o que tem naquele ambiente? O resto de cachorro quente, um pedaço de hambúrguer, um pedaço de carne ou de gordura que ninguém comeu. E o que é que nós vamos fazer? Vamos jogar na lata do lixo. E o que vai ter depois de 15 dias? Nada, porque é orgânico. Mas também tem os copos plásticos, as garrafas PETs, os pratinhos e garfinhos descartáveis. E esses também vão para o lixo. Primeiro, eu deveria selecionar o que é orgânico, não orgânico. Porque é assim que o mundo futuro me ensina. O que eu tenho que ter são recipientes para lixos. Por quê? Porque eu determino que eu vou reciclar. Porque aquilo não vai se dissolver. E eu não vou brincar com aquilo. Mágoa é coisa que, se você não leva alguém para a intimidade para resolver, seja seu cônjuge, seja uma autoridade eclesiástica, seja um profissional habilitado no campo das ciências emocionais, inevitavelmente, ela vai pegar você lá na frente. Ah, o que é que tornou esse cara um maníaco? Uma mágoa, um trauma, algo que aconteceu lá no fundo. Ele nem aparece. Ele só causa sintomas. Sintomas. Por que que fulano é grosso? Por que que fulano é assim? Por que que fulano é frígida? Por que que fulano é avarento? Por que que fulano tem isso? Por que que ele tem problema com minha família? Por que que ele não sabe educar os filhos? Por que que os filhos são rebeldes? Por que pessoas são do jeito que são? Por causa de acúmulos de coisas que deveriam ser recicladas, não esquecidas. Não. Eu compro camisetas de uma marca que eu gosto muito. Primeiro, porque a etiqueta dela é uma semente que eu posso plantar. Segundo, porque ela é feita de fios, de garrafa PET. Ela é reciclada. O que é isso? Isso é alguém que pegou algo que era lixo e que não iria se dissolver com tanta facilidade. E deu aquilo um novo sentido, sabe? O que o mundo corporativo tem falado, entre tantas palavras, o ressignificar. O dar um novo significado para o velho. Mágoas, falar delas. Chora quando fala, machuca quando fala, humilha quando fala. Não mexam nisso, não mexam nisso, não mexam nesse assunto. É meu íntimo, dói, me deixa. Tem que ter assim. Eu sou casado com uma mulher que viu sua mãe tomar soda cáustica. Eu sou casado com uma mulher que teve que abandonar seus estudos com 12 anos de idade para cuidar da mãe, que tinha que ludibriar os médicos e enfermeiros para entrar com refeições, porque ela não podia só comer, né, só tinha que comer pela sonda e queria comer outras coisas e ficava extremamente agressiva. Tudo isso deixou, formatou minha mulher. E eu preciso conhecê-la. Eu preciso dar acesso a ela às minhas intimidades. Eu fui num evento com o Luciano Subirá no Japão. Mas foi um negócio assim, muito divertido. Botaram a gente sentado, dois sofazinhos, num talk show, para fazer algumas perguntas. Pensa no negócio. Luciano Subirá, o senhor nasceu na igreja? Nasci. Pastor Cláudio, nasceu na igreja? Nasci não. O senhor falava palavrão? Falava não. O senhor falava, pastor Cláudio? Se vacilar, ainda falo, dependendo da ocasião. O Luciano Subirá, o senhor já viu pornografia? Não. Pastor Cláudio, o senhor já viu pornografia? Eu falei, isso aqui é para me humilhar? O que era aquilo? Um ambiente que estava pedindo a minha nu? 10. Tem gente que fica pelado com facilidade na frente dos outros. Ah, pastor, gostei dessa palavra, vou sair daqui e vou ficar pelado na frente do meu marido. Vai devagar. Faça um striptease. Tire uma peça de cada vez. Sai daqui falando tudo, não. Não me morre aí no quarto. Mas tem gente que tem dificuldade, certo? Agora, fale de seus ressentimentos. Pastor, ressentimento e mágoa não é a mesma coisa que eu não quero colocar. Ressentimentos são aquelas coisas que você ressente com muita frequência. Mágoa você não ressente. Mágoa fica alojada distribuindo comportamento, ações e reações. Ressentimento são as lembranças. Às vezes você está vendo uma novela e passa uma mensagem. Que homem. Já sofri muito nessa vida. Ah, sai fora, Zeca Pagodinho. Poxa, isso é perigosíssimo. Porque o diabo, ele é, às vezes, do nada, você está numa viagem, num momento alegre, extraordinário, infeliz, recente. Chorando. Chorando por quê? Tá chorando por quê? Entendeu? Porque eu lembrei, sabe? Ano retrasado, quando você falou aquilo comigo. Menino, mas nós estamos aqui na Times Square, em Nova York. Pois é. Foi essas luzes que me fizeram lembrar. Sangue de Jesus tem poder. Então, se você quer ficar curada, fala das coisas que te feriu. E ninguém vai te ferir mais que essas pessoas que estão perto de tu. Mas, pastor, como é que a gente fala dessas coisas que ferem a gente? De preferência, na frente dos outros. Por isso que eu digo que roupa suja se lava na frente dos outros. Não lava em casa, não. Porque a confusão fica grande. Porque, normalmente, a gente potencializa na rua para resolver em casa. Você se aborreceu numa festa, a mulher fala: não toque em mim. Não me... Eu vou fazer uns calma aqui. Paz do Senhor. Chegar em casa, você vai ver. Chegar em casa, você vai ver. Você vai ver. Nunca mais eu saio com você. Você vai ver. Foi a última vez. Ao invés de resolver ali, chamar um intermediário, você está entendendo? E dizer, vem cá, meu filho, vem cá aqui. O octogonal está montado e nós vamos sair no porrete aqui. Não, vai para casa. Quando chega em casa, o diabo nem vai, diz, não corte essas confusão. Não vou não, que isso aí é um barraco, barraco, barraco dos barracos. Cuidado que você pode estar rindo de você. O assunto é sério. Então, olha só como é que as coisas são. Certo? Se você for discutir na frente dos outros, é bom. Por quê? Porque você é educado na frente dos outros. Se a sua mulher fala um negócio que você não entendeu na frente dos outros, você fala assim... Você poderia repetir, por gentileza? Se está só você e ela, sabe como é que normalmente você fala? Fala de novo que eu te rebento! Você está rindo? Mas é sério. Fale de seus ressentimentos. E pior, gente, sabe o que eu tenho descoberto? Que aquilo que você pensa que feriu o outro, às vezes não feriu. E aquilo que tu pensa que não feriu, foi o que feriu. É loucura. Tem coisa que a gente... Eu conto essa história, eu estava em Balneário Camboriú, minha mulher entrou na internet e viu meu filho fazendo um almoço no domingo. Começou a chorar. Eu tinha ido pegar um negócio embaixo, no saguão do hotel. Voltei, ela está chorando. Falei, o que foi? Que foi, meu filho? Nosso filho está fazendo um almoço no domingo, agora, depois de amanhã. Nem me chamou. Eu falei, mas foi ele que levou a gente no aeroporto e a gente volta na segunda. Eu acho que é por isso que ele não chamou a gente, né? Isso está só no campo aqui, ó. Porque eu sou vacinado. Covid e Jane Mary. Aí eu fiquei olhando aquilo, pensando, rindo, já que mais rindo para dentro. Falei, rapaz, que negócio, nós viajamos, ela está reclamando de um convite que meu filho não fez, que ela nem poderia ir. E, ó, aí eu fui para a próxima fase do game que eu gosto. Ô filho, você não acha que ele não convidou a gente porque nós estamos viajando? Não interessa! Eu sou mãe dele, mesmo que eu não fosse, tinha que chamar. Quando ela falou isso, aí ela me deu o gancho. E eu entrei de voadora. Eu falei, filho é assim mesmo. Essas porcarias que a gente cria, cresce, abandona a gente, você vai ver quando eu voltar. Aí ela falou assim, Cláudio, será que não é porque nós estamos viajando? Quando você muda o tom, as coisas mudam. Tá rindo de quem? Tá rindo de quem? Tô dando para você um espelho. Outra coisa que você tem que aprender a conversar que fere demais. Certo? Trate as mágoas, trate os ressentimentos e tenha intimidade para falar de compartilhamento de recursos. Pensa num troço que fere. Grana. Mulher vem machucada disso, não é de hoje. Não é de hoje. Por isso que elas foram embora, Revolução Industrial. Foram embora, estudaram. Hoje tem mulher trazendo mais recurso para casa do que homem. Louvado seja Deus, não ganhei essa bênção, mas está joia. Tem alguém aí que está recebendo? Vamos embora. Mas homem também não gosta, não. Homem fraco tem medo de mulher forte. A grande verdade é essa. Recursos. Meu irmão, recursos é do casal. Quem é que administra dinheiro ou recursos materiais num relacionamento? Homem ou mulher? Homem ou mulher? Quem sabe administrar? Tem mulher que você deu o dinheiro na mão dela? Ninja, sumiu. Compra até capim pegando fogo. Só para ver a fumaça. Tem homem que não sabe administrar nada. Então, quem administra é quem sabe administrar. E outra coisa, cuidado. Cuidado. Sabe? Com recurso. Recurso tem que ser compartilhado. Por mais que ele seja seu, depois que você casou, não é mais seu. É nosso. Aí, mulher, normalmente, às vezes a mulher não trabalha, às vezes a mulher... Não tem nada de errado nisso. Aliás, eu acho, né, não trabalha fora, porque trabalha em casa. Eu já trabalhei em casa. Mas tem um demônio que suja a casa. Tem duas pessoas e 20 copos. Suja quanto? Os 20. Tem infeliz que vai lá, toma a água quase toda e deixa um dedo. Para não dizer que deixou vazio. Acha que o próximo parente dele que vem tomar água é um passarinho. Você está rindo? Mas é sério. Então, às vezes, eu vejo mulheres pedindo marido um dinheiro. Você tem uma frase que machuca a mulher? Amor, eu preciso de 200 reais. Qual é a frase que mais te fere? Eu sou universal. Isso é em todo lugar. Pra quê? Pra te roubar. Entendeu? Você casou com Bruna Surfistinha, é isso. Por mais que você queira, não faça essa pergunta. Diga só que não tem o que tem. Ou que não tem tudo. Ou quanto você quer? 200? Aí eu tenho aqui só 100, vou te dar 50. Leva 20. Fica com 10 e me dá 10. Uma dinâmica boa. Uma dinâmica boa. Certo? Você consegue entender? Mas hoje, os casais se ferem demais por causa disso. Demais. Sabe? Aprenda a compartilhar e resolver isso. Porque tem mulher, filho de pastor. Não posso escolher nada aqui em casa. É ele que compra tudo. Também no piso dessa sala. Eu nem gosto. Por que que não falou? Por que que não compartilhou? A verdade é essa. É importante nós olharmos para isso de uma linha mais clara. Eu vou falar mais disso na próxima mensagem, mas não evite, ou melhor, evite pendência nos desejos. Vida sexual, gente, é igual o carnê do baú. Tem que andar rigorosamente em dia. Aí esse estereotipo de beleza inalcançável, que a mulher é submetida, que agora estão botando os homens nela. Pode notar, você vai comprar hoje uma roupa para homem, parece que homem embalado a vácuo. Sim, as calças que vêm cá em cima assim, ó, chupadinha. Pode notar, mó barato, mó barato, mó barato. Tem, às vezes o homem tem uma barriguinha assim igual eu, se botar esse tipo de roupa, parece uma cobra que engoliu um sapo. Porque antigamente quem fazia roupa para homem era alfaiate, quem fazia roupa para mulher era estilista. E hoje quem faz roupa para os dois é os estilistas, estão imprensando nós. Você está rindo? Aí as mulheres não gostam delas. Peso, gordurinha. Ah, pastor, eu tenho vergonha de ficar pelado no meu marido. Meu corpo não está bom. Menino, seu marido liga para corpo, não. Ele liga para um negócio que tem no corpo. Aliás, eu acho que o homem nem gosta de mulher. Ele gosta de um negócio que a mulher tem. Se o melhor amigo dele tivesse esse negócio, ele ficava. Ia pescar, jogar bola. Você está rindo? O casal tem que ter intimidade, rapaz, sobre seus desejos. Entender que nem todos vão ser cumpridos, atendidos, mas tem que falar sobre o assunto. O cara tem ejaculação precoce? Amor, nós temos que fazer amor pelo menos umas 4 vezes consecutivas. Porque eu já tenho esse troço, você me deixa muito tempo, quando eu vejo você pelada. O incrível Hulk voltou a ser David Banner. Aí tem vergonha de falar, vergonha de falar. Ó, aqui no Brasil, eu acho que talvez na Amazon, deixa eu falar uma coisa para você, escute o que eu vou falar, não é para você não. Eu ainda estou tentando importar esse produto da Tailândia.
Ele é da KY, ele é desse tamanhozinho assim, ó, o frasco. Dá para usar mais ou menos umas 100 vezes, apesar de ser pequeno, porque é só um sprayzinho. Você dá esse spray na base do pênis. Menino, você não entende o que aquilo faz. Sabe, ele anestesia o sistema. Que a mulher fica, quem tá aí? Fala agora. Quem é você? Não te conhecia. Custa quase $50. KY. É da KY que tem lubrificante. Porque mulher também vai passando tempo, não quer fazer nada com o marido, porque fere, perde lubrificação. Compre o lubrificante, dona. Entendeu? Poxa. Você vê, olha, Lamborghini, Ferrari, esses troços tudo, usa lubrificante. Equipamento de ponta. Por que, que a senhora não pode usar? Mas tem vergonha de comprar, não conversa nada. Tem que ter intimidade, entendeu? E aí, como é que tá? Ah, aqui o negócio tá ficando ruim. E nós vamos fazer reposição de testosterona. Tem um chip hoje, robô. Olha só, bota em tu. Chip. Vou botar um agora, daqui uns dias. É claro que eu vou testar, eu falo pros outros. Ah, pastor, o senhor já testou esse negócio que... Não, não, não testei nada. Eu dou aconselho pros outros. Um tempo atrás, uma senhora veio falar comigo. Pastor, meu casamento está acabando. Falei, o que foi, dona? Meu marido está achando que eu estou traindo ele. Eu estou com um ressecamento vaginal terrível. Falei, dona, pelo amor de Deus. Eu vou largar ele, pastor. Ela já era uma meio assim, olha. Falei, largar nada não, dona. Eu vou ajudar a senhora. Ela falou, me ajudar como, pastor? Eu falei, na época eu tinha uma bolinha explosiva. Tem uma bolinha explosiva maneira. Você bota ela na vagina, ela explode, lubrifica, dá um cheiro extraordinário. Dei pra dona uma embalagem. 3 bolinhas explosivas. Encontrei com ela um tempo depois. Falei, e aí, dona? Ela falou, pastor, eu tô numa explosão total. Comprei uma caixa. O que é isso? É intimi. Gosto disso, não gosto daquilo. Mexe aqui, não mexe ali. Tem homem que não sabe mexer em mulher. Aliás, porque nem toda mulher gosta que mexe no mesmo lugar. Então você tem que falar com ele. Menino, senta aqui. Aula de como mexer em mim. Não mexa com essa velocidade. Entendeu? Não mexa nessa velocidade. Não é assim não, garoto. E também não é horário não. É anti-horário. O cara falou, pastor, que é essas ruguinhas no bico do peito da minha mulher? Eu falei, isso é braille, maluco. Tá escrito chupe aqui. O cara tava com nojo da ruguinha no peito da dona. Olhou o peito da dona, tava enrugadinho. Que é aquilo, pastor? Braille, braille, chupe aqui. Pastor, onde está isso na Bíblia? Cantares de Salomão. Os seios da sua esposa são cachos de uva. Nós faz o que com uva? Pisa para fazer vinho? Ô, maluco, mete a boca nesse troço. Mas não, não tem intimidade, não tem intimidade, não tem intimidade. Ah, fica em pé, que eu nem vou falar mais nada não, que isso aqui acabou a espiritualidade, esse troço tudo. Fala pra sua esposa assim, olha pra sua mulher e diga assim, eu vou acabar com você hoje, fala. Fala pra ele agora assim, querido. Não sobrou nada pra você acabar. Você já acabou com tudo. Isso, olha só, gente. É importante vocês entenderem isso, eu quero sair daqui hoje. Deixando pra você uma tarefinha. Durante o dia, encontra um lugar aí. Dá um pouquinho dessa intimidade. Pega alguma coisinha que o outro reclama, que você sabe que talvez seja oriundo de um comportamento cujo qual você nunca deu acesso para seu cônjuge. Fala. Abre o coração. Pare de escutar para responder. Não escute para responder. Escute para entender. Aprenda uma coisa do diálogo que é extraordinária. Escute num dia e responda no outro. Sua resposta vai ser muito melhor. Vamos conversar sobre o assunto? Vamos. Para resolver as minhas questões. Beleza. Regrinha básica. Você fala tudo hoje, mas eu só te respondo amanhã. Porque qualquer coisa que falar, que estimular, que, sabe, trouxer a ira, a incompreensão, aquilo tudo. Beleza. Beleza. Falou tudo? Tá joia. Me deixa agora digerir. E amanhã a gente conversa sobre esse assunto. O que nós estamos precisando é de maturidade. Você não está casado com a pessoa errada. Você está agindo de forma errada ao lado da pessoa certa. É assim que funciona. Então eu quero declarar que você é casado para sempre. Eu quero declarar que divórcio, adultério, pornografia, pedofilia, violência doméstica, homossexualidade, falência financeira, nada disso vai atingir sua casa. Porque o que une você é muito mais forte do que todas as forças empregadas para te separar. Amém?
Amém?
Isso. Feche seus olhos agora. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo Nazareno, toma nossa casa, toma o nosso casamento, toma as nossas imperfeições. Mas elas não são fortes o suficiente para nos separar. Porque estamos unidos no Senhor. Foi o Senhor que nos uniu. Que respeito, admiração, credibilidade, autoridade, faça parte do nosso estilo de vida. Para acessarmos a intimidade de uma esposa que nunca pôde dizer para ninguém o que gostaria de dizer. Para o marido que nunca teve a coragem de dizer os abusos, as dores que sofreu, que muitas vezes fazem com que hoje se manifestem em comportamentos pervertidos, grosseiros, rudes. Abençoa a nossa casa, ó Deus. Que tenhamos um lar de paz. Que a presença do Teu Espírito Santo seja real. Ó Pai, não foi à toa que as adversidades se levantaram contra esse encontro de casais. Porque esse é um ambiente de milagres, de restauração. Vira uma chave na vida e no relacionamento de muitos casais aqui, nesta manhã. Abençoa o pastor Mirko. Ó Pai, abençoa a pastora Lília. Abençoa sua casa, seus filhos, sua nora, seu genro, seus netos, o ministério do teu filho. Muito obrigado, ó Deus, pela relevância que ele tem tido e pela influência que ele tem exercido. Continua conosco nessa jornada, onde somos casados para sempre. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?
Amém.
Diga para quem está do seu lado assim, depois, fala, depois, eu vou te contar um segredo.